O ouvinte Excel, se você está, Cardeal, você que está nos ouvindo na rede Excel Comunicação, você que está nos ouvindo, não só aqui nos prefixos da Cardeal FM, mas também pelo YouTube, vai acompanhar, essa entrevista ficou gravada. Nós estamos conversando aqui com o professor Alírio Couto, ele que é geógrafo, escritor, trabalha no campo da neuropsicologia, sociologia do trabalho, direitos humanos, educação e muito mais. O que vier, ele mata no peito e bota na terra. Mas aí eu estou falando sobre isso para a gente estar tentando quebrar essa teia que é grande demais. Eu, por exemplo, professor, eu tenho evitado, quando me permite uma conversa sobre política, de falar, quando eu falo do Congresso Nacional, eu tenho me recusado a falar, e vou falar aqui agora, mas tenho me recusado a falar de bancada evangélica. Sim. Por que eu tenho me recusado a falar sobre isso? Porque eu não quero ficar validando aquilo que é inconstitucional.
Exatamente.
Brasil é um Estado laico, não deveria se permitir. E nós, imprensa, nós aqueles que fazemos o movimento, não deveríamos nos permitir a estar falando que é que fica validando.
Exatamente.
Brasil tem uma bancada evangélica. Se meu país é laico, os caras vão para lá e ficam fazendo lobby para uma determinada... Eu acho isso um assombro. Mesmo porque esses que fazem lobby dentro da bancada evangélica, eles não aceitam a bancada umbandista, por exemplo.
Sim. Exatamente.
Eles não aceitam.
Sim.
Então, eu acho que... E como é que a gente consegue contornar esse grande... Porque nós somos, somos guiados a reproduzir aquilo que favorece aquilo que a gente não quer. Sim.
E aí, Paulo, eu vou te dar uma péssima notícia. Estamos em ano eleitoral e, segundo Ulisses Guimarães, quando perguntaram a ele...
Sim.
Tem uma frase do Ulisses que eu acho fantástica. Assim, deputado, como é que está... O parlamento desse ano fez, deixa iniciar. Mas não tenho dúvida que está pior do que o anterior.
Sim.
A repórter, por quê? Ele fez, porque cada mandato vem pior. Mas calma, está melhor do que o próximo.
Entendeu, Tiago? Eu estou discutindo, eu não quero falar nem de bancada católica, sim, eu não quero falar de bancada do Candomblé, eu não quero falar de bancada evangélica. Não! É uma casa, claro que todas as representações fazem isso na sua criação das grandes casas de assembleia, desde a antiga Roma. É a ideia essa da representatividade da comunidade, da pública. Tanto que eu já desconstruí diversos pensamentos de amigos meus. Mas tal pessoa foi eleito, como é que pode um comediante? Sei lá, é a casa de todo mundo, de todas as representações. Mas a gente não pode estabelecer, validar que uma lá tenha mais importância, sobretudo religião, quando se fala de um Estado laico.
Perfeito, professor. A pergunta que eu volto, a pergunta do começo, podemos viver todos juntos? Se sim, de que forma? Organizar socialmente para que consigamos. A segregação, ela é uma forma de controle. Eu separo para que eu possa dominar. Isso é uma forma de batalha desde as cruzadas, E quem não sabe o que foram as cruzadas, foi uma guerra em nome da fé. Então pensem comigo, a gente aqui está validando a fé de alguém ou invalidando? Não, a gente está falando que as pessoas são diferentes, o Estado é laico e elas precisam ser atendidas. Ponto final. Não tem certo ou errado, não tem juízo final ou não, cada um tem a sua crença, mas se podemos e precisamos viver todos juntos, precisa de uma sistemática de padronização. Qual é essa regra? A Constituição. A Constituição faz com que eu respeite o seu espaço, o seu direito de ir e vir, e eu respeite como você é, ou como você decidiu ser. Isso cabe a você, professor. Assim cabe ao outro. Nós, enquanto educadores, qual é o nosso grande desafio? E por isso, muitas vezes, somos massacrados pelos políticos que não querem que a educação seja próspera nas instituições. Porque, muitas vezes, a gente está aqui para tirar a venda da falta de discernimento. Porque o que faz uma pessoa sair da sua casa, largar o teu trabalho, para acampar em prol de uma violência,
então largar a família no período de Natal, de Ano Novo, embaixo de chuva, de sol, E aí a Letícia Marcelo faz uma participação aqui brilhante, que ela diz: nossa sociedade, infelizmente, está sem senso crítico, e essa forma a gente se torna manipulado, Então, Lucila Lacerre bota também, boa noite, mas uma noite de muito aprendizado, e eu daqui observando e aprendendo. Obrigado, Lucílio. Estava sentindo falta de você. Então, a gente percebe realmente essa falta de criticidade. E que a política, e aí nosso amigo Paulo Viana, que tem aí décadas de comentarista esportivo, a política não é futebol. Então, assim, claro que se eu sou Bahia, eu não torço por Vitória. Claro que se eu sou Vitória, eu não torço pro Bahia. E se eu sou Galícia, eu não torço para nenhum dos dois. Mas a ideia da política é entender que todo gestor vai ter erros e acertos. Né? Então, hoje o que eu percebo é que você não pode mais discutir. Você não pode mais ter um debate salutar sobre nada, porque se você critica o atual governo por algo, você é bolsonarista. Se você critica o antigo, porque você é petista. Peraí, eu não posso ver erros, né? Eu tenho que ser... Então a gente acabou que... Não sei se essa paixão pelo futebol, né, facilitou essa polarização. Acho que não, porque você vê que não é algo também só do Brasil. Vê que é algo mundial. A história traz muito isso, né? Essa questão cíclica que vai ocorrendo em todo mundo. Até quando você trouxe já a questão do golpe militar no Brasil, América Latina estava sofrendo nesse momento. Sim. Quando a gente fala também da Europa, né? O nazismo, o fascismo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, era num período. Então você vê que ele acaba se copiando ali. Regionalmente, hoje, a gente percebe que essa cópia também não é restrita, não é algo do Brasil.
Toda mas... briga, né, pela Terra Santa é terrível, aquela tripartite. Né? Uma vez eu escrevi uma cronicazinha dizendo assim, o ideal, a parte em três, Jerusalém, dá um pedaço para cada. Né? Porque se a gente tivesse ainda um órgão mundial, eu disse, não, isso aqui é patrimônio da humanidade, sim, não pertence a ninguém. Sim. Jerusalém é um patrimônio da humanidade. Acabou. Não pertence a ninguém. Ninguém tem poder aqui central dizer eu mando, aqui é só meu, ou não é do outro, um abraço. Mas nós, essa capacidade, e é bom que a gente fique bem claro que essa aqui é uma tribuna livre do Vozes e Saberes, né? Uma tribuna de pensamento, de construir a questão crítica, para entender. Aqui a gente não está levantando o muro de quem é contra ou a favor. Sim. Mas a gente está, acima de tudo, falando dos balizadores, né? Dos alicerces da sociedade que estão sendo jogados fora, rasgados. Perfeito. Não é? Os princípios basilares, né, de convivência humana. Aristóteles já dizia, o homem nasceu para viver em sociedade, né, para trazer um pouco lá do... E é necessário, Jesus veio, toda sua história traz essa lógica, né, de podemos estar amparando cada um com seu pertencimento. E hoje a gente vê com as pessoas, não, esse não é o meu doce, não vale mais nada.
Meus amigos, vamos ali agora para um rápido intervalo, mas será um intervalo de 2 minutos, até porque já extrapolei o horário, mas já retornamos aqui nesse bate-papo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Tentei ser o mais rápido possível para a gente conseguir aí dar conta aí do nesse bate-papo aí. Porque o Alírio voltar vai ser difícil, você viu como o homem viaja, né? Daqui ele vai para Minas, de Minas, Mato Grosso, só vai para casa em julho.
Da próxima vez a gente faz, manda um link para ele lá para Finlândia e ele fala da Finlândia.
Tá, pode ser. Então, mas é interessante a gente perceber isso, né? Que a pessoa acaba tendo, Paulo... Essa questão da polarização, pior que você não vê nascer nada novo. Então a gente não pode pensar que se eu estou insatisfeito com o atual presidente, eu tenho que voltar no filho do outro. E se eu estava insatisfeito com o outro, eu tenho que voltar no atual. Né? A gente está num país extremamente múltiplo, com partido até demais.
A mais da conta nós temos.
Mas será que a gente não pode pensarem em inovar, porque a democracia é isso, é essa alternância de poder. Então, se a gente faz alternância de poder entre só A e B, não é alternância.
Não, e tem um detalhe, viu, seu Thiago, e alternância de poder, e é por isso que a gente tem que bater nessa questão do senso crítico, da elevação das pessoas para um outro patamar. Sim. Porque a alternância, ela não passa por rasgar tudo aquilo que foi criado de bom para uma determinada, em termos de seu pertencimento, das ações sociais que a Constituição garante, tudo isso. Que é o nosso grande problema hoje, que eu vejo muito maior do que isso, e isso alimenta muito a bipolaridade, essa coisa bipolar, é porque o cara, com todo o respeito, né? E para mim pouco importa que ele seja de direita, de esquerda, sendo de direita, sendo de esquerda. Quando o cara senta e diz assim, não, minha plataforma de governo é destruir tudo que o outro construiu. Eu, Paulo, vou sentar na cadeira que foi de Thiago, vou destruir tudo que ele fez. Oh, para. E o Estado pode ficar à mercê, a população, a sociedade, à mercê do meu querer?
E aí, Paulo, Letícia traz outra contribuição aqui fantástica, já traz logo o Kant para essa contribuição, que ela diz o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Sim. E aí eu vou pegar aqui a onda de Letícia, como eu sou baiano, vou pegar aqui um baiano e muito mais popular... Né, o nosso Raul Seixas, que ele diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque o mundo muda.
Estamos em transformação.
Estamos em eterna transformação. É. Né? Mas, professor, me diga aqui o seguinte: que a gente começou aqui já no bate-papo, eu não te fiz uma pergunta inicial. Como é que surgiu a ideia da gente registrar em livro, ou seja, documentar e eternizar esse fato que é histórico e que eu fico pensando? Eu tenho pena dos meus colegas que estão nascendo e meus futuros professores de história, porque vai ser difícil dar aula desse período aí.
Muito.
Vai
muito.
Ser bem complicado aí. Essa...
O livro, professor, surgiu... Eu conheci Marcos, né, um curso que a gente fez na USP, que é o curso sobre diversidade. Eu falei sobre isso, né? Sim. Inclusão social. Eu me considero um assistente social. O que é esse assistente social? Eu acredito que pode ser melhor. Então, dentro das minhas pautas e perspectivas, estão de acordo com as minhas vivências. De onde eu vim, como eu me construí, como eu me consolidei como profissional, ser humano, cidadão. E dentro disso, eu e Marcos nos aproximamos muito. Eu, pela perspectiva da geografia, eu sou geógrafo, Marcos é historiador e pesquisador de núcleos de diversidades em Brasília. Então, Marcos é um militante da causa social há mais de 30 anos. Marcos viu Brasília se construir. Então, quando eu liguei para ele, falei, cara, o que está acontecendo no Brasil? Ele falou, estou aqui. No que ele falou, estou aqui, eu falei, cara, precisamos catalogar isso. Alguém precisa, lá no futuro, saber o que foi destruído. E aí, Marcos foi para o IPHAN, catalogou todos os itens destruídos. Marcos fez o levantamento de toda a CPI. No livro, nós temos um QR Code de mais de 400 páginas. Com depoimento, com a condenação, com os itens que foram destruídos, com o relógio que ganhamos de presente de novo da Suíça, que foi destruído. Vandalismo absurdo. E a minha perspectiva sobre a geografia da violência, ela é muito latente, por quê? Porque eu estou ligado aos movimentos sociais, de mudança social, que gera valor econômico. E Marcos está ligado à história, ao que fez chegar até aqui. Então juntou a visão de Marcos do contexto da ditadura nos dias atuais, e aí foi o estudo da ditadura na América Latina, os movimentos de extrema direita fora do Brasil, na Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, e a minha perspectiva sobre o quanto o ódio e o algoritmo hoje, ele contribui para a proliferação da violência digital, as fake news. É o que eu tento combater hoje, todos os dias. E, infelizmente, nós vamos morrer aqui combatendo plataformas não regulamentadas. Em um país onde o ódio...
hoje extremamente
é isso. Em um país onde o ódio é todo dia incitado contra o outro. Então, a nossa ideia foi, peraí, a gente precisa falar disso. Porque se a gente não registra hoje, vai ser distorcido no futuro. E eu falei, Marcos, nós vamos trabalhar de forma não tendenciosa. Dados e fatos. Isso é uma pesquisa acadêmica. Para que eu leve para as próximas gerações a visão histórica, geográfica, do que aconteceu. E aí trabalhamos na esfera monumental, na esfera estatística, porque a gente tem uma pesquisa quantitativa no meio de pessoas, de onde vem, para onde vai, quem são essas pessoas. Né? E não é somente uma fotografia do Instagram do 8 de janeiro. Se trata de uma pesquisa geográfica, historiográfica, sobre essa construção até hoje. E aí, dentro dessa ideia do interesse de fazer isso, juntou duas pessoas que são do movimento K, questionador, e a gente decidiu cravar isso como, olha, aconteceu, existe.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
É, isso é fantástico documentar. Eu fico realmente, Paulo, muito preocupado. Porque, primeiro, que eu não queria nem fazer parte de uma geração que passou por uma pandemia. É o que acontece a cada 100 anos, tinha que ser logo no meu 100.
Sim.
Né?
É, no seu 100.
Eu preferia que não fosse.
É, claro.
É, essa eterna tensão, sim, de uma terceira guerra mundial.
Sim.
Né? Você vê um país e diz, ó, agora eu vou pegar ali a Venezuela, agora eu quero pegar a Groenlândia, agora eu estou pensando, peraí, o que é isso? Né? Eu não sei se pensa que está se jogando war, né? Que no war é assim, eu vou ali, ó,
sim,
três dados, é dois, vamos ver se eu consigo. Então, você acaba tendo uma tensão social incrível. Sim. E aí eu penso, daqui a 30 anos, como será você contar esse período? E olha que nossa, tenho 46 anos, a nossa geração aqui foi extremamente privilegiada. A gente passou pelo primeiro impeachment da nação.
Sim.
Né? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por movimentos que muitos só viram no livro de história.
Sim, sim.
Então, acredito que quando você para ali com um colega historiador e com duas visões que se complementam, sim, para registrar fatos, e como você diz, ó, eu quero aqui fatos.
Fatos.
Eu quero fatos.
Sim.
É, isso é fantástico. Sim. Porque a gente não pode normalizar algo que se destrói patrimônio. Como você traz esse relógio, né, você não pode estar ali destruindo patrimônio, porque eu discordo daquela forma de pensar. Eu acho que todo movimento ele é válido. Mas quando você passa para o vandalismo, né, porque até o entrar nos prédios públicos seria aceitável.
Sim.
Mas destruir nunca. Nunca. Até porque eu não consigo entender que eu estou defendendo o meu país, quebrando o meu país.
Exatamente. Quebra de valores, exatamente, fundamentais. Isso. Quebra de valores. E isso não é inaceitável, sim, porque é quebra de valores. E valor é excesso, é base. Isso é. Eu fico imaginando, pessoal, eu vou aqui imaginando, né, nessa loucura de quebra de valores, né, falta de valorização do social. Como é que estariam figuras, rapaz? Que eu estava aqui pensando, você falando, Tiago, me lembrando aqui. Aristóteles, como falou lá há 300 anos de Cristo, né? Como nasceu em sociedade. Com Durkheim, né? Com as bases da sociologia. Com os trabalhos de Gandhi. Com os trabalhos de Maria Teresa de Calcutá, de Irmanduce, de Martin Luther King, de Cristo. Porque foram pessoas que trabalharam muito pelo social, pela agregação, pela valorização do pertencimento de cada um. Como é que essas pessoas viveriam num mundo desse?
Um desafio, né? É um desafio grande, gente. E uma contribuição, professor, quando você fala sobre a ocupação desses espaços, é que enquanto nós não nos mobilizarmos, enquanto sociedade, para que a gente extermine a violência digital, o nosso país continua dividido. Recentemente, vocês são da imprensa. Vocês são educadores e são da imprensa. A polícia legislativa foi acionada para tirar os repórteres de uma votação pública.
Pública.
Com que direito? Com que direito se legisla para poucos? Com que direito eu corto o registro do que foi feito? Novamente a gente volta aonde? Silenciamento. O apagamento da memória coletiva como forma de dominação, professor.
Não, e voltando aqui, hoje eu vi um vídeo, Paulo, que o parlamento é um lugar de origem de debates. É um lugar do contraditório. Né? De você colocar a sua ideia e ganha ou perca, você defende a sua ideia. Né? Porque isso também é a democracia.
Perfeito.
Eu posso ter um poder de convencimento e formar a maioria que não tinha.
Sim.
Né? E o parlamento é esse lugar. Eu percebo que o parlamento brasileiro, na minha opinião, é um papel, a sua constituição, a sua forma, um dos mais perfeitos do mundo, porque enquanto a Câmara representa o povo, por isso que o Estado de São Paulo bota mais deputados do que o Acre, né, para que tenha esse equilíbrio, vem o Senado para dizer, eu represento o Estado, sim, então você pequeno ou grande, todos mandam três. Então, e é uma casa revisora, né? Só que aí o que acontece? Você vê o líder de um partido, não vou estar aqui tá citando nomes nem legendas, dizendo, não, vamos fazer todos os esforços para segurar o projeto lá da escala 6x1, né, redução da escala 6x1, na CCJ, para que não haja essa discussão, né, que estamos em ano eleitoral. Mas espera aí, a ideia não é que você discuta para eu saber se eu voto em você de novo, porque você está... Porque a ideia de eu votar num deputado é porque ele pensa igual a mim, então eu me sinto representado do parlamento. Mas quando o deputado, ele tem... Eu não queria achar um eufemismo, mas não me veio à cabeça. Mas como ele é frouxo para discutir algo, porque ele tem medo do que o eleitor vai pensar, significa que ele não representa seu eleitor. Ele está ali ensaiando, ele está ali encenando. Então, assim, é muito triste você ver o líder de um partido dizer que não podemos discutir isso aqui, não, porque isso aqui é impopular. Né? Então, eu não vou dizer que sou contra a diminuir a escala, porque eu vou querer o voto do trabalhador que está ali sem direito a lazer.
Em São Paulo aconteceu um pior, né? Na Câmara de Vereadores, né? Se não me engano, foi na Legislativa, que o cidadão, né, do grupo, né, disse, botou um projeto de lei, quando ele viu que ia ser aprovado e tinha apoio da oposição, que a oposição viu ali uma possibilidade de atendimento, foi no... Não, é do cara lá, mas é meu inimigo. Quando ele percebeu isso, ele disse, retira o projeto, porque se eles estão votando a favor, eu não quero. Quer dizer, deixou de ver a população. Ele disse que não, que retirou o projeto. Disse que retirava o projeto porque a oposição queria votar junto com ele, ele não admitia isso.
Então você destruiu a função do parlamento. Eu acho que a função do parlamento é o debate. E o bonito do parlamento, inclusive, é a discordância. Né? Eu me senti ali, mesmo como minoria, dizer, pô, aquele cara tá falando o que eu penso. Fomos derrotados no voto, mas ele me representou. Eu vou votar nele de novo.
É tão importante, professor, essa contribuição, porque onde sobra o ego e a vaidade, falta a humanidade. Sim. Talvez são medidas que beneficiam milhões de pessoas que pegam o transporte público, milhões de pessoas que estão ali todos os dias num desafio da constituição da sua vida, que trabalha, que gera riqueza, que gera patrimônio, mas com nível de esgotamento altíssimo. Por quê? Quanto mais cansado, menos pensa. Pão e circo não surgiu à toa, a forma de controle. E o que eu chamo a atenção hoje das pessoas, enquanto educador, é que busquem a informação, mas que busquem quem está decidindo pela nação. Será que me representa? Será que o ego e a vaidade é mais importante do que o que o coletivo precisa? O
bem-estar do coletivo?
Porque se não fosse, a minha cidade hoje não estava da forma que está. E eu não tenho que. E isso não tem um partido. Isso tem decisões. E a decisão que eu tomo sobre quem vai legislar ou governar, e no livro a gente traz muito isso. Quando o Marcos faz esse arranjo histórico, ele traz esse movimento, e você falou do impeachment, professor. Exatamente isso. Nós vimos o impeachment. Estamos vivendo e vivendo inúmeros desastres ambientais. Mas eu também vejo uma desconstrução humana muito grande.
Total.
A falta de solidariedade porque o outro tem uma opinião diferente da minha. Pessoas sendo violentadas, sendo espancadas, conflitos sendo incentivados, inclusive, por pessoas que deveriam representar o Estado. E o Estado deve representar a União. Mas quando ele fala que juntos somos mais fortes, boto no pensamento, eu separo para que eu controle. E isso é um grande desafio para a gente na sala de aula. Né?
Total. E eu vejo que cada vez mais esses políticos midiáticos, e aí é de esquerda e de direita.
Sim, sim, perfeito.
Até porque tem algo, a Bahia é para ser estudada nessa questão de que é esquerda e direita, oposição e situação. Sim. E aí só para ser que não é aqui do Estado, mas vamos lá. Nosso atual vice-governador, o atual vice-governador, até a eleição passada ele era presidente da Câmara e apoiava o Carlito.
Sim.
E aí o ex-vice-governador, que era vice-governador do PT, agora está apoiando o Carlito. Houve a troca de cadeira.
Sim.
E agora, mais recentemente, o senador Ângelo Coronel, né, que já vinha já dando bandeira, o filho dele votou na PEC da imunidade, etc. Mas o deixou, não é mais da base de um governo do PT, para apoiar a oposição. Então, assim, eu não faço crítica a partidos, porque esses elementos podem mudar,
né,
muito,
professor?
Rápido. É. Tanto que, de novo, no papel, quando a gente vê o voto de legenda, ele é fantástico para um país que leva a política a sério. Para o Brasil, não, porque o cara muda de partido do que está mais fácil para ele ser eleito.
Exatamente.
E a questão aqui da Bahia aí, com esse senador, o Ângelo Coronel, está muito claro. Porque é engraçado ele querer lutar pelo direito dele de ser reeleito, de tentar a reeleição, se quando ele foi eleito, ele não, para ele ser eleito, ele não permitiu a reeleição da senadora Lídice da Maia. Ou seja, na minha vez, a sua garantia de ser candidato à reeleição é insignificante. Na minha, não. Na minha, eu tenho que ter o direito de ser candidato à reeleição. Se eu não tenho, eu mudo de lado. Exato. Então, assim, um cara desse merece o respeito de um voto de legenda, se teoricamente a legenda é eu votar naquele pensamento. Por isso que eu particularmente não costumo. Hoje, eu, como eu digo, discuto muito menos. Hoje o programa tá um pouco atípico. Eu até tô me soltando por causa disso, que eu não sou muito de estar discutindo. Sim. Mas a questão que eu digo é exatamente essa. Você defende o seu político de estimação e amanhã ele pode não ser mais. E eu acho graça, tem uma coisa que eu brinco muito, quando a Magnífica caiu, né? Tô aqui fazendo defesa de ninguém do Supremo, até que eu acho que o pior poder do Brasil ainda é o judiciário em qualquer esfera, mas então não estou defendendo, até por não acreditar nesse poder em todas as suas esferas. Mas quando a lei caiu, eu brincava com alguns colegas. Já podemos considerar o Trump comunista ou ainda não? Demora um pouquinho ainda.
Exatamente.
Né? Porque o jogo de interesse é muito grande. Então, os interesses ali pessoais dessa casta, ele está acima de qualquer ideologia. Né? Por isso a importância. E aí, Lucila está perguntando aqui do livro. Qual é o nome do livro, professor?
O livro chama-se, Lucila, Brasília em Chamas, e são os atos, representatividade dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Gente, para quem está curioso aí, o livro está disponível na Amazon, né? Entrega em casa, versão digital. A versão física, perdão, do livro. Vale a pena muito ler, porque além do livro físico, do que nós escrevemos de pesquisa, vocês vão ter acesso a todo o trâmite de julgamento. Então, ali eu tenho catalogado a CPI, as denúncias, o depoimento, e o livro, gente, ele foi publicado em outubro, uma semana após sair a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente buscou o máximo de atualidade possível, e já falo para vocês, estamos trabalhando no segundo, né, na segunda edição, e na segunda edição a gente faz a narrativa de como o Brasil fica pós a prisão de Bolsonaro, e todo esse arranjo político para reeleger o filho dele, para eleger o filho dele, né?
E lembrar também... Lucila, só correspondendo aqui a Lucila, vou colocar aqui no rodapé o Instagram do Alírio, Lucila. Inclusive, ele tem obras sobre autismo aí, tem que te interessa.
Sim.
Então, já vou dizendo aqui, vou colocar aqui o Instagram dele, me passou, não coloquei no começo.
Perfeito. Professor, só uma colocação. E aí, gente, dentro dessa estrutura que é o programa, a gente acabou discorrendo mais tempo sobre o Brasil em Chamas, sobre o movimento político, que é muito importante. Mas é muito importante que a gente fale sobre as pautas inclusivas, né, professor?
Sim.
E a gente fala sobre a questão da violência corporativa contra a mulher dentro de uma estrutura machista, colonialista, territorialista do nosso país. E a gente fala também, aí para a Lucila, um abraço, querida Lucila, sobre o quanto é desafiador, professor, a educação especial inclusiva.
Pronto, e é sobre isso que eu queria reforçar, que além do Brasil em Chamas, que é um tema muito atual, o professor, você lá no Instagram do professor alirio.couto, né, tem lá violência de gêneros, autismo, né, além dos muros,
além dos muros,
que fala nessas questões, né, penitenciárias e tudo mais. Então você tem muita obra boa para discutir, para ler, para buscar, e é muito interessante segui-lo e tá aí antenada com essa formação crítica fantástica do professor.
E que haja... Já atualizei o Instagram dele, tá aqui na legenda, tá, gente? Então, tá no carro, não pode anotar, alirio.couto, entra no YouTube, tá na legenda aqui o Instagram do professor Alírio.
Perfeito, professor. E as pessoas que nos estão nos ouvindo e toda a sociedade mundial, que haja também, gente, uma rede de apoio para as mães, né, atípicas. A mãe atípica, ela é invisibilizada da sociedade. Ela não existe como mulher, ela não existe como mãe, não existe como profissional, porque ninguém entende a realidade que ela tá inserida. Então, nós que possamos ser rede de apoio, que façamos esse esforço para estar próximo, ser apoio, né? Eu tenho isso na minha família e eu entendo a diferença que faz quando a gente acolhe, né?
A gente conseguiu entrevistar aqui no programa, Lírio, vou até te mandar. A gente já entrevistou aqui um jovem autista, graduado em letras pela Universidade Católica do Salvador, graduando em bacharelado interdisciplinar pela Universidade Federal da Bahia. Já entrevistamos aqui um pai, né, atípico, que não conseguia matricular seu filho na rede, não, e teve de usar o Instagram e a mídia para conseguir. E ficamos muito felizes que no dia seguinte ele me manda um WhatsApp dizendo que conseguiu. Né? Então, assim.
E diversos profissionais estudiosos da área. Né?
Sim, além de diversos profissionais da área. Mas, assim, a gente já conseguiu ver. Né? E estamos agora conversando aqui também com o magistrado que é autista. Sim. Mas ele não é aqui de Salvador, para trazer até para que a gente mostre, sim, que esses jovens, essas crianças, esses adultos, eles podem, mas precisam também dessa rede, né, como você disse, até principalmente para as mães. Mas, Alírio, o nosso horário já explodiu, então eu vou pedir que você faça o compromisso aqui com nossos ouvintes, tá? Exatamente, de retornar.
Sim, né? Bom.
Quem sabe pessoalmente, sim, no retorno, sim, mas se não por link, né, pessoalmente sempre melhor. Tá? E se despeça aí dos nossos ouvintes, porque infelizmente já temos que ir encerrando Vozes e Saberes para iniciar aí de bem com a vida com o nosso amigo Neilon Barbosa.
Olha, gente, muito obrigado a todos que nos ouviram. Foi um prazer, professor. Professor, obrigado, tá? Por toda essa troca, né, de humanidade. Né? Obrigado ao ouvinte, sejam sempre bem-vindos, tá? É um programa que tem que ser falado, ele tem que existir. Professor, faria o possível e impossível para estar presente com vocês. Adorei estar aqui. A Bahia está no meu coração, professor. Espero em breve mudar para cá de vez, porque eu amo esse lugar, é uma terra abençoada. E o livro, a gente está lá no Instagram, leio.couto, Brasil em Chamas. A gente vende pela Amazon, vale a pena ler. E o preço, professor, é importante colocar isso. O preço é R$ 49,90 para que a gente tenha acesso. E não foi um objetivo de lucratividade, foi um objetivo de alcance. Ótimo. Então, pensamos nessa, também nessa questão de precificação, para que fosse acessível. Tem os e-books também, que a gente faz o trabalho complementar. Sigo à disposição, professor, para contribuir, para somar, para multiplicar, né? E crescer junto dentro dessa estrutura.
Muito obrigado, viu, Alírio, pela sua presença. E vamos realmente tentar organizar as agendas aí para retornar.
Vai ser um prazer.
Paulo, meu irmão, vamos nos despedindo daí, que Neilon já está na porta.
Engraçado que cada vez, em cada edição, eu saio mais feliz daqui. Um grande abraço a todos.
Meus amigos, finalizamos mais essa sexta-feira com as bênçãos do Senhor do Bonfim, mas lembrando que segunda-feira, Carlos Leal na bancada presencialmente. Carlos Leal faz parte aqui do trio, professor, mas ele quebrou o fêmur ali, encaixa a cabeça do fêmur, encaixa na bacia com o fêmur. Então, se deslocar, ele mora perto do aeroporto, então, assim, é complicado todo esse deslocamento. Mas segunda-feira ele vai estar aqui porque os ouvintes cobram da presença dele. Os ouvintes querem. Ele já fez alguns programas, dois programas via link, online. Mas os ouvintes querem ver ele aqui no estúdio, estar com ele aqui no estúdio. Então ele vai estar segunda-feira.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, então é isso. Finalizamos mais um Vozes e Saberes. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando de carnaval, né, deste evento cultural. Né, claro, né, dentro do carnaval a gente vai estar conversando lá. Querem fazer com o carnaval, Paulo? Que história é essa? De passarela ali só para meu. Bom, vamos falar de muita coisa aí. Então, e vamos estar com uma personalidade que, para mim, é quem mais fez a cobertura de carnaval, né, em Salvador. É quem realmente conhece, já cobriu muito. Então, gente, excelente final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês.
Vozes e Saberes. De
diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical,
conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A inteligência artificial generativa tem transformado a maneira como a sociedade pensa, aprende e trabalha. A tecnologia, que cria conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes conjuntos de dados, já é usada por 7 em cada 10 brasileiros todas as semanas. Mas a adesão crescente a essa novidade esconde sentimentos, à primeira vista, contraditórios, que vão do alívio até a desconfiança. Todos esses dados fazem parte da pesquisa da plataforma para marcas VozCollab com a empresa The Glass Room. Quem dá os detalhes é a sócia da VozCollab, Samantha Schreiber.
A gente tem um número alto de pessoas que têm utilizado muito para aumentar a produtividade, para conseguir realizar algumas atividades com maior volume, né, com maior agilidade. Mas, ao mesmo tempo, tem aí que 1 em cada 100 pessoas confia na IA, que é um número muito baixo, né, para um número alto em relação aos 65% que sentem alívio.
A pesquisa também destacou a crença de que a IA aumenta a circulação de desinformação e a chance de golpes. Metade dos entrevistados disse que precisa checar as fontes quando descobre que o conteúdo foi gerado pela tecnologia. 40% também se sentem cobrados a dominar a ferramenta e 44% estão inseguros quando não usam IA em um processo. As comparações também geram sensações de incompletude, culpa e fracasso.
A gente tem um número muito alto que também fala sobre a pressão que esse contexto de IA tem trazido, né? Uma pressão por se atualizar, por entender essas plataformas. Também em relação a ter essas inteligências artificiais, né? Esses sistemas num lugar onde a gente tem uma nova métrica, né? A gente tem um novo ponto de comparação, assim, para a própria produtividade e eficiência humana, que é bastante desleal, né? Se a gente for pensar no quanto um sistema consegue processar de dados.
De acordo com a pesquisa, as ferramentas de IA mais usadas no Brasil são os chatbots, como ChatGPT, Claude e Gemini. Depois, plataformas com IA embutida em algoritmos de recomendação, como Spotify e Netflix. Ferramentas de tradução automática. E, por fim, as assistentes virtuais. O questionário foi respondido pela internet por mais de 600 pessoas em cidades de mais de 100 mil habitantes das 5 regiões do Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O patamar é o menor desde que o sistema começou a funcionar em 2016. A União Europeia acusou a empresa que controla o Instagram e o Facebook de ter programado recursos para manter os usuários dessas redes sociais viciados. Os reguladores europeus acusaram a Meta de violar suas regras de tecnologia e exigiu que a empresa promova mudanças na reprodução automática de conteúdos e no sistema de rolagem infinita. Os preços dos alimentos no Brasil tiveram a primeira queda de 2026 no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ajudaram o país a fechar a inflação oficial de junho em 0,16%, o menor índice desde outubro do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE mostram que a inflação do país perdeu força pelo quarto mês consecutivo. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta anual do governo, que é de 4,5%.